Começa agora mais uma edição do podcast do programa Rockpedia, no site da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Eu sou Marcos R, tudo bem? Então fique ligado porque vem aí para você mais uma entrevista com um super convidado. Um dos momentos mais marcantes de toda a história do rock foi a fase de plena evolução do metal, a partir de meados da década de 80, quando bandas hoje consideradas clássicas como Metallica, Megadeth e Slayer lançaram trabalhos antológicos. São álbuns que entraram para a história do gênero, trazendo uma nova abordagem, em composições mais pesadas, aliadas a arranjos carregados de técnica e passagens melódicas. Tudo muito bem detalhado, com uma produção comprometida com a qualidade. Essa sonoridade influenciou bandas de todo o mundo, inclusive no Brasil, que viu surgir nomes importantes do metal, que hoje são referências para o público no exterior. Uma das figuras mais importantes e personagem fundamental para a evolução do gênero no nosso país é o músico Val Santos, que celebra sua própria história dentro do metal com o álbum intitulado 1986. Val fez parte de bandas de extrema importância no segmento, como Voodoo, Viper e Toy Shop, e faz do seu primeiro trabalho solo uma grande homenagem a um dos períodos mais importantes da história do metal mundial. 1986 é repleto de convidados especiais, como Marcos Klein, do Traje a Rigor e Ped, Johan Kisser, do Silks 66, Pompeu, do Corsus, e Felipe Machado, do Viper, entre outros, e que dão tom à sonoridade pesada e agressiva do álbum. Um trabalho de qualidade absoluta e que foi muito bem detalhado em uma bela conversa com Val Santos, além de outros assuntos, na entrevista que você confere a seguir. Comecei perguntando a Val Santos como se iniciaram as composições e a produção do álbum 1986.
E aí, Marcos, beleza? Então, prazer falar contigo aqui. Bom, o processo da composição foi o seguinte: em 2015 pra cá, resolvi fazer um álbum solo meu. Eu tava compondo umas músicas, eu guardo músicas o tempo todo, né? Fico compondo o tempo todo. E muitas delas estavam sendo heavy metal. E aí falei, isso aí pode ser pode dar um bom álbum solo, né? Porque tava mais minha cara, essas coisas. E aí eu comecei a produzir, deixar essas músicas meio prontas. E em 2018 comecei a chamar o povo para gravar, uns amigos. E eu ia produzir tudo, eu já tava mais confiante, como eu já tava gravando, já produzindo algumas bandas. Demos, essas coisas, eu estava mais confiante de conseguir fazer eu mesmo a produção de tudo. Então foi assim que armei. Aqui eu tenho home studio aqui em casa e comecei a gravar as músicas, né? Produzindo tudo. E aí fui chamando os amigos para tocar, eles iam mandando aí, cada um, a maioria deles tinha home studio, e me mandava as músicas também, as participações, né? Seja guitarra, baixo, bateria, e mandava tudo pra mim. E aí eu ia fazendo as mixes.
Val falou sobre a importância de lançar o seu primeiro trabalho solo, após décadas como integrante de bandas importantes no cenário do metal nacional. E a satisfação que isso traz tanto para a sua vida pessoal como profissional.
Então, eu aproveitei essa experiência que eu tenho de anos, já passei por bandas como Viper, também tem o Toy Shop, algumas outras bandas nos anos 80, para eu fazer uma coisa minha mesmo. Porque com banda você divide, né? Claro. Eu faço, às vezes eu compunho a música, mas eu dividia mais, como, por exemplo, o outro faz a letra, blá blá blá, uma parte da música. Blá. Esse não, esse sou eu praticamente tudo. Claro, eu tive ajuda também que não sou muito bom em letras, né? Então, tive ajuda do Rob, principalmente, o Rob Gutierrez, que me ajudou muito. Ele cantou música Cross the Line e a Savage Heart e me ajudou nas letras. Mas as ideias sempre eram minhas, saíam de mim, claro. Eu estava fazendo meu disco solo, então, até a capa, nesse sentido, quis também que fosse do meu jeito. Eu mesmo acabei fazendo a capa, não é a melhor capa do mundo, mas eu queria realmente ter essa experiência de eu fazer praticamente tudo nesse disco. E isso, claro, tem um significado muito maior para mim, porque é um disco saindo. Para quem ouvir, vai saber que ali tá minha cara, na parte heavy metal lá. Eu sou um cara eclético, ouço desde Luiz Gonzaga a Metallica facilmente. Não tem o menor problema com isso. Então, mas na parte heavy metal, para todo mundo entender que aquilo ali é a minha cara. E também, claro, é uma homenagem que eu tô fazendo nos anos 80, né? Nem todas as músicas saíram com tanta cara nos anos 80, mas a maior parte é, pelo menos 80%.
Sobre o título do álbum, 1986. Ele explica por que esse ano é considerado tão importante para a história do heavy metal.
Bem, o título do disco, né, 1986, partiu do Felipe Machado, o guitarrista do Viper. A gente é amigo muitos anos, né? Desde 84, para dizer a verdade. E aí eu contando a história dele, vou fazer meu disco solo, claro, tem participação dele também. E aí contei que era uma homenagem que eu tô fazendo ao heavy metal dos anos 80, blá blá blá. E ele falou, por que você não coloca 1986? Porque, na verdade, eu tinha perguntado antes, qual o disco que você mais gosta, né? Ele falou, Master of Puppets Metallica. Que ano que ele é? 1986. Aí ele falou, então coloca esse nome no disco. Falei, boa ideia. Porque aconteceu nesse ano também, teve o lançamento do Megadeth, o Pixies, o Slayer lançou o Rain Blood, que mais? Iron Maiden também lançou o Somewhere in Time. Teve várias, se não me engano, também o Halloween lançou o Walls of Jericho nesse ano, se não me engano. É Testament, que lançou também o Legacy nesse ano. A única parte ruim foi que, infelizmente, nesse ano o Cliff Burton morreu, né? O baixista do Metallica na época. E é um ano icônico, né? E eu também fiz a minha primeira música de metal, chamada Warriors of Metal, que tá no disco. Foi nesse ano também. Então tinha tudo a ver colocar 1986. Foi uma boa ideia do Felipe.
Perguntei de que modo aconteceram as participações especiais e como elas se encaixaram em cada faixa do trabalho.
Sobre as participações, na verdade eu fui escolhendo mais ou menos o que tinha a ver com o estilo, né? Por exemplo, o Alexandre Blumhein, ele, puta, achando o melhor vocal de thrash metal no Brasil, e não tinha outro cara melhor para cantar a música. Por exemplo, a música Fire. Tem duas músicas meio no estilo thrash metal old school, né? Que é a Fire e a Destruction. Então eu pedi para ele cantar as duas. E também tem a participação do Johan Kiss, né, no solo de guitarra. Eu faço um solo, ele faz outro na Fire. Era para ter o Andreas também, mas o Andreas estava muito engajado com os projetos que ele estava fazendo na época, né, e não tinha tempo. E aí o Johan fez. Pô, o Johan fez um solo maravilhoso. Animal. Moleque muito bom. E bom, aí vai de cada música, né? Por exemplo, tem uma música que não é muito anos 80, mas que é uma música que caiu bem, que foi a Dead Words. E na verdade, quando eu fiz a música, baseada meio em Sabá com Metallica, quando eu mandei pro Leandro Cassoilo do Viper cantar, ele fez uma outra leitura dela. Ele achou que ela é um pouco meio Alice in Chains, assim. E aí ele foi meio pro lado hard, né? Aí falou, ah, não, ficou uma ideia boa. Aí ficou demais a música. Outras que é um pouco, por exemplo, a Savage Hearts que eu fiz baseado na banda Loudness. Eu chamei dois guitarristas, três guitarristas amigos meus que são ótimos, assim, e eles são muito anos 80, né? E conhece bem o metal da época. E aí eu falo, meu, esses caras iam cair perfeitamente nessa música, né? Aí quem cantou foi o Robbie Gutierrez, que manda muito bem, me ajudou na letra e também fez os baixos. E na Warriors of Metal, né? Eu chamei o cantor Mauro Coelho, que ele foi, puta, um cara muito bacana. E tivemos banda junto e na época ele já conhecia a música. E também o Marcos Klein, que é um dos melhores guitarristas do Brasil, que ele toca no Tragedy Gold, fez um solo maravilhoso para Warriors. O Sérgio Fassi também tocou. A única bateria acústica no, 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 nesse disco é do Sérgio Fassi, que fez questão de gravar. Falava, eu quero tocar, né, no seu disco. Então ele pagou um estúdio e gravou para mim. Ele foi demais. Também tá no, nessa mesma música que é Desert of Ideas. Também tem o Fabiano Carelli. Putz, eu acho que foi um dos melhores solos que tem nesse disco do Fabiano Carelli. Fez um solo lindo no começo, uma parte lenta, depois ele esmerilha, acaba na parte pesada. Junto também com o Rodrigo Alves, também que é outro moleque que toca muito. Bom, não é mais moleque, né? Mas ele toca muito. E ele até substituiu o Felipe nos anos 80, quando o Felipe foi fazer intercâmbio. Ficou um ano fora no Brasil, né? O Viper ficou. Ele entrou acabando no lugar do Felipe para substituir nesse ano. Isso é 87, mais ou menos, 88. Então aí chamei então, esses amigos, né? Muita gente boa, né? Tocando, né? O baixista também, o Ricardo Takamatsu, que, meu, um japonês que manda muito bem no baixo. Muita gente, Leonardo Brito. O ex-baixista da minha banda também, o Toy Shop, o Rodrigo Ferrari. Então, muita gente boa. Eu vou ficar aqui 3 horas falando de todos eles.
Val Santos deu a sua opinião, falando sobre em quais aspectos técnicos o heavy metal evoluiu dos anos 80 até os dias atuais.
Dos anos 80 para cá, o que melhorou muito mesmo foram as gravações, né? Heavy metal, na verdade, ajudou até os estúdios ficarem melhor, porque a exigência é maior, assim, no metal, em matéria de timbres, sabe? As gravinhas começaram a ficar bem, bem, bem melhores, principalmente começando nos anos 90 para cá. Ali, o divisor de água aí foi o Black Album do Metallica, quando colocou o Bob Rock para produzir, ouviu aquele som grande, gigante que tem aquele álbum. Aí falei, caramba, o Metallica acabou mudando tudo na indústria. Então todos foram atrás para fazer umas gravações bem melhores. Claro, o Bob Rock já tinha feito uma gravação muito boa com Dr. Feelgood do Motley Crue, que aliás é muito bom. Mas ali nos anos 90 tudo veio melhor. Então de lá para cá, as gravações são. Claro, hoje tem jeitos diferentes de ter visão, né? Por exemplo, antigamente Metallica usava bastante. Você pode ver até no Black Album usar uma caixa com bastante reverb. Hoje é tudo mais na cara as coisas. Um pouco reverb, muito na cara. Então são visões diferentes. Então, as gravações são mais nítidas, tudo, né? Então aparece até mais os erros. Se você for. Hoje exige até o instrumentista também tem que ser melhor. Claro, o Pro Tools, essas coisas, quando entrou também ajudou bastante, né? Claro, e muita gente também que não era muito boa também teve ajuda por causa disso, né? Então, vários plugins que para consertar coisas de voz. Então, às vezes, se aproveita também quem não é muito bom. Se aproveitou também desse lance da facilidade que tem hoje. Então, qualquer um, não qualquer um, mas assim, muita gente pode ter um home studio em casa e fazer uma gravação boa hoje em dia. Você não precisa mais tanto umas salas gigantes. Claro, ainda sai melhor, ainda, mas os plugins estão chegando lá. Estão bem perto, assim, com simulações de guitarra, de baterias, estão muito boas. Hoje você engana. Meu disco foi todo gravado com bateria. Como bateria programada, usei o Easy Drummer E as gravações estão muito boas, eu engano muita gente. A gente pergunta para mim quem que é o baterista que tocou, né? E também para guitarra só usei plugins também. E a maioria que me mandou, aliás, 90% que mandou para mim de casa, assim, também gravaram tudo com plugin. Então a facilidade ajuda. Só que você tem, na verdade, você tem que ter um bom ouvido para fazer uma boa mix e fazer aquilo ser algo natural, né? É, claro, ainda não sou bom que nem eu, como por exemplo o Paulo Ayaia, que acho um mestre, né, de produtor e de tirar som. Ele também tira sons e plugins assim. Você acha que é tudo gravado em estúdio, com amplificadores mesmo. Maurício Sessosmo também, excelentes produtores, eu aprendo com eles, né? E ainda tô anos-luz deles, mas estou fazendo o meu caminho aqui.
E ele complementa, explicando sobre a evolução artística dentro do gênero.
É, só continuando a parte esqueci de falar da parte de composição. Isso mudou bastante. Assim, o heavy metal até, na verdade, até tem um estilo eclético até. Você pode colocar jazz dentro, hip hop, que nem fez o Faith No More nos anos 90, reggae, você pode misturar um monte de coisa. Mas nos anos 2000 vieram as bandas new metal, essas coisas, tudo. Agora ficou um pouquinho mais no underground, assim, né? Agora as composições não estão tão boas como antigamente. Então, tem pouca banda se saindo. Uma que eu posso dizer que é muito boa é o Gojira. Ghost também faz meio hard, heavy, véio. Agora tá um pouco mais pro hard, assim, até com as melodias pop, eu acho uma banda legal. Mas não tem muita banda como antigamente, que é famosa. Você não tem mais os clássicos. Metallica, Dio, Iron Maiden, esses aí não, são insuperáveis. Scorpions, Judas Priest, Queen, são insuperáveis. Então, vou ver, né? Vamos ver se vão surgir mais coisas diferentes. Não tem muito da onde tirar muita coisa em matéria de composição do heavy metal. Eu acredito, a não ser que apareça alguma coisa para me calar a boca, né? Falar, olha, apareceu um negócio que nunca teve antes. Mas acho bem, bem difícil hoje em dia.
Perguntei também o que fez, na opinião dele, o metal brasileiro ser tão querido em muitos países no exterior.
No Brasil tem muita banda boa de metal, assim, as clássicas que nem o Corsos, Sepultura, Angra, Viper, Dr. Sim, aqui Xamã, aqui se fabrica muita banda boa. E quem abriu os caminhos mesmo foi o Sepultura. O Viper começou um pouco, né? Mas quem abriu mesmo foi o Sepultura depois. Aí o Sepultura se tornou uma banda diferente, exótica, cara. Principalmente quando você pega discos que nem o Chaos AD e o Roots. Aí os caras fizeram realmente algo diferente. Então, são discos que são falados lá fora como discos assim, sabe, de outro mundo. Até muitas bandas que fazem hoje, o próprio Gojira mesmo, tem muita coisa de Sepultura ali. Um monte de banda se baseou no Sepultura para fazer. Então, o Sepultura abriu caminhos e ainda influenciou muita banda lá de fora. O Angra foi um pouco mais na linha meio melódica, né? Lá do Halloween, essas bandas assim. Então, até com alguns discos, eles colocaram até uns elementos diferentes também, como o Sepultura fez. Mas seguiu mais essa linha melódica. O Sepultura realmente mudou tudo, cara. O Viper foi, né, no começo, nas composições, o Viper era muito à frente de Halloween, de todas essas bandas, cara. O Pitch, você pega o Theater of Fate, é outro negócio de outro mundo, cara. É um dos melhores discos heavy metal já da história, eu acho. O Theater é muito acima da média.
Ele relembrou os dois momentos distintos em que esteve junto ao Viper, uma como baterista e a outra como guitarrista da banda.
O Viper foi uma coisa engraçada, né? Eu fui, acho que poucas vezes, acho que tem na história, né? Um cara que volta tocando um instrumento diferente na mesma banda. Não, se bem que o Black Lawless também, no Wasp, ele mudou, mas ele mudou meio do baixo pra guitarra, então não é muito, muito diferente. Mas eu não, eu saí da bateria e fui pra guitarra, né? É bem diferente, um é percussivo e outro é melódico. Então, quando eu comecei tocando bateria nos anos 80, Eu não era bom baterista, mas isso me ajudou muito para a composição. Eu, na época, comecei a compor música, né? Então eu já sabia os ritmos. Aí comecei a aprender a tocar também, acho que em 86 para cá, comecei a tocar um pouco de violão. Então eu comecei a me virar, tentar fazer riffs, cara. Saiu tudo meio ruim ainda, né? Que eu tava começando. Nos anos 90, quando eu peguei a guitarra de verdade, aí já fui realmente estudar um pouco mais e já comecei a fazer melhores riffs, bases, e melhorar nas melodias. E a vantagem é que eu já sabia como bateria ia tocar. Como eu tinha experiência antes como baterista, eu poderia dizer assim, ó, faz desse jeito, vamos tentar assim, aquilo, para música. E aí foi assim que eu voltei pro Vibe em 2005, se não me engano, voltei para fazer o disco Alma Life. E aí, como guitarrista, né? Eu não consegui gravar o Tirta, infelizmente, que eu não tocava bem na época, mas voltei pro Alma Live tocando guitarra aí, gravei 80% do disco, assim, fiz as bases todas, assim, e dois solos no disco, e também e três composições. Então, realmente, e é o que me ajuda até hoje, por exemplo, eu gravei esse disco solo também, sabe? Como já fui baterista, me facilitou até para programar bem as baterias. Então, isso ajuda também. As composições e também para tirar som de bateria. E é isso, eu parei por aqui também, não vou. Eu toco baixo também, claro. Mas baixo é um pouco diferente, tem que saber a linguagem, né? Outro jeito de tocar. Todo mundo acha que é igual. Eu falei, não, não é nada igual, não. Toco um pouquinho de teclado também, mas só para ajudar algumas partes das músicas.
Val Santos falou dos planos de tocar ao vivo para o público as músicas do álbum 1986.
Sobre tocar ao vivo, eu não, na verdade eu tô parando de tocar. Ao contrário. Eu devo fazer uns shows, ou poucos shows com esse disco, depois que a pandemia passar. Tipo, eu devo fazer dois no máximo aqui no Brasil e tive um convite até para talvez fazer na Europa. Tô vendo se consigo fazer nos Estados Unidos também, mas poucos shows, porque não tô. Eu tô parando já com shows. Eu gosto mais de produzir, compor música. É a área que eu curto, assim. Ao vivo já não é mais tanto a minha vibe, não. Mas vamos ver. Futuro a Deus pertence. Então, provavelmente, claro, um show pelo menos vou fazer para chamar os amigos para tocar, uma festa legal. Então, isso eu vou fazer. Mas fazer vários, sei lá. Vamos ver, provavelmente não.
E para terminar, ele deixou uma mensagem para os ouvintes do programa Rockpedia e da Rádio Conectados.
Primeiramente, queria agradecer o Marcos pela entrevista e deixar uma mensagem para vocês aí, os ouvintes do programa Rockpedia, na Rádio Conectados. Keep rocking! Metal sempre predomina! Valeu, pessoal. Então, continue aí no rock and roll. Abraço!
O verdadeiro metal com certeza permanecerá sempre vivo. O nosso abraço e agradecimento ao grande Val Santos, que com todo o seu talento e simpatia, continua fazendo história dentro do cenário do metal nacional. Eu sou o Marcos R. e esta foi mais uma edição do podcast do programa Rockpedia, no site da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Eu me despeço e vocês ficam com um dos sons do álbum 1986, do nosso querido Val Santos, a sensacional Cross the Line, com a participação especialíssima de Rob Gutierrez. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!
mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.